Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida.
Vamos falar da primeira grande batalha, que foi essa de Jericó, a primeira grande vitória. Abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 6. Josué, ele recebeu a missão de substituir a Moisés. Ele era um dos auxiliares de Moisés e ele recebeu de Deus a missão de substituir Moisés. Imagina então, Moisés, aquele grande homem, aquele líder, aquele homem que tinha intimidade com Deus, aquele amigo de Deus, ele então precisa ser substituído, ele precisa então deixar a liderança, ele já estava velho, Deus eu estava levando para ele, e então ele levanta então Josué para substituí-lo, né? Josué capítulo 6, Josué 6, de 1 a 27. E a história da queda dos muros, da muralha lá de Jericó, ela nos mostra o grande poder de Deus, irmãos. Como Deus é poderoso, né? E mais do que isso, mostra que Deus, ele tem estratégias muito diferentes das nossas. Então, nós vamos aprender algumas coisas aqui nesse texto. Vamos ler, você me acompanha. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se de manhã, na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata e todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e devem ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo a fio de espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos e todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram, trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes, tiraram de lá todos os da sua família e deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado de Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja o homem, seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço do mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Que história maravilhosa. Irmãos, o povo de Israel tinha acabado de cruzar o Rio Jordão e entrado ali na terra de Canaã, que havia sido prometida a mais de 500 anos antes. E eles saíram do Egito, passaram 40 anos vagando no deserto do Sinai, e agora eles estavam ali à margem do Rio Jordão, atravessaram, o rio se abriu, eles atravessaram, eles pisaram na terra de Canaã. Mas a terra de Canaã, ainda que uma promessa de Deus para a vida daquele povo, uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, uma terra que o cacho de uva era para ser levado assim de dois homens numa vara, porque era muito grande. Mas aquela terra tinha grandes desafios ainda. Era uma promessa do Senhor, a promessa do Senhor estava se cumprindo, mas havia muita luta pela frente. E o primeiro grande desafio de Josué com esse povo era a fortificada cidade de Jericó. Era uma cidade pequena. Era uma cidade que a volta dela era mais ou menos 3 quilômetros e meio. 3,5 quilômetros era o entorno da cidade para fazer a volta. Por isso que eles conseguiram dar 7 voltas em um dia, porque não era tão grande assim, mas era uma cidade extremamente fechada. E ali eles já estavam presos, os espias já tinham ido lá, entraram na casa de Raabe, eles viram que a cidade estava completamente fechada, as pessoas, os homens, os soldados estavam prontos para a batalha, mas estavam com medo, porque a fama do Deus do Josué já tinha se espalhado, o Deus de Israel já tinha se espalhado. Eram muitos milagres que seguiam aquele povo. O muro, ele tinha, era parecido com o muro dos presídios modernos. Ele tinha uma base para baixo também, de mais de 3 metros para baixo. E para cima eram mais ou menos 30 metros de altura. Olha que fortaleza. Em cima desse muro tinha casa, passavam carros, cavalos em cima desse muro. Ele era com uma base de pedra embaixo, depois ele era um revestimento de adobe, e no alto era curvado com pedras lisas para ninguém conseguir escalar. Era uma muralha humanamente intransponível. Muito bem feita. Feita para aguentar os mais severos impactos. E naquele tempo, as táticas para invadir uma cidade murada era muito pesado. Eles tinham que ficar colocando fogo lá em volta do muro, no portão, tentar uma sabotagem, né, como lá a história do cavalo de Troia, fazer com que ou alguém entrasse, com que a porta se abrisse, bater no muro, tocar fogo em volta. Mas imagine se eles conseguiriam isso. Não, humanamente falando, não era possível o povo de Israel tomar a cidade de Jericó. Só que Deus tinha uma estratégia diferente. Deus falou para Josué, né, ele falou no verso 2 do capítulo 6: eu já te entreguei Jericó. É difícil, é desafiador, é muito maior do que a sua capacidade bélica, mas eu te entreguei Jericó, irmãos. Deus disse para Josué, antes de dizer para ele o que ia fazer, falou: eu já te entreguei. Então nós precisamos entender que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Deus disse: eu já te entreguei Jericó, Josué. E Josué então recebe aquela instrução, uma instrução absurda. Mas se você pensar que os homens, o povo de Jericó, estava apavorado, fechado, com medo do povo de Israel, todos os dias, de manhã cedinho, as trombetas tocavam e o povo marchava silenciosamente em volta da cidade e ia embora. A pressão psicológica em cima daquele rei, daqueles oficiais, eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam o que se passava, porque eles nunca viram uma estratégia daquela. Jericó já tinha sido atacado por outros povos e todos foram derrotados, mas ninguém nunca foi lá tocar trombeta, ninguém lá foi com uma arca no ombro rodear aquela muralha. Então você imagina a cabeça dos oficiais, do rei: o que está acontecendo? Dia seguinte de manhã, pã! E as trombetas eram as trombetas de louvor mesmo, não eram as trombetas de guerra, eram as de chifre de carneiro. E o toque aqui era o toque para chamar o povo para adoração, não era um toque de guerra que davam, não. E aí, sete trombetas de manhã cedo no outro dia, pá, 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 pá. Aí o povo ia, dava uma volta, quietinho todo mundo. E o pessoal lá de cima do muro, lá os sentinelas olhavam e falavam: o que está acontecendo? General, vieram outra vez. De manhã cedinho, o pessoal subindo de novo: general, estão chegando de novo aqui. E todo mundo pegava a arma, o povo ia de novo. Pô, pá, pá, pá. Mais uma volta. Agora, dentro de Jericó, talvez havia muito questionamento sobre esses métodos. Agora imagine na cabeça do povo, acompanhando aquela ideia. Os soldados de Israel, os valentes que já tinham vencido tantos desafios, todos jovens, porque você lembra que nesse momento da história de Israel, todos os homens tinham menos de 40 anos. Estavam vigorosos, cheios de adrenalina, vendo vitórias do Senhor, com habilidades, força, mas eles não podiam falar, eles não podiam desembainhar a espada, eles estavam ali marchando e voltavam. Era a estratégia de Deus, meus irmãos. E aí nós temos que ver que não foi o grito, não foi a trombeta, não foi a força do povo, mas foi o poder de Deus que derrubou aquelas muralhas. E o texto bíblico original, quando fala que a muralha caiu, a tradução é: ela caiu sobre si mesma, ela não tombou. Foi como se ela fosse implodida, como se tivessem colocado dinamite nas bases e ela caiu sobre ela mesma. E é interessante que não caiu o lugar que estava a casa de Raabe. Ela chamou a família dela, todos os parentes dela: entrem aqui em casa e aqui vocês estarão salvos. Como Deus trabalha na vida daquela prostituta. Eu acho que o pai dela talvez não frequentasse muito a casa dela. Talvez a mãe dela não fosse assim de tomar um cafezinho com ela de vez em quando, Vanessa. Eu vou lá visitar a Raabe. Mandava um zap: filha, tem alguém aí na sua casa? Não tem, não, pode vir tomar um café. Eu imagino que Raabe não recebia visitas da sua família, mas para aquele momento ela disse: vocês precisam vir, porque aqui na minha casa vai haver salvação. pelo Deus de Israel. A nossa casa, ela deve ser um lugar de salvação. A nossa casa deve ser um lugar onde há livramento de Deus, onde há promessa. Na casa de Raabe, ela era uma prostituta, mas na casa dela tinha uma promessa de livramento e de salvação. E você precisa ter isso na sua casa também. Você precisa acreditar que aqueles da sua família vão ser salvos. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Josué disse mais na frente no seu livro, ele disse: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome posse dessas verdades do Senhor. Diga: a minha casa será um lugar de salvação, a minha casa será um lugar de transformação, a minha casa será um lugar onde as promessas de Deus vão se cumprir. E porque essa história ficou registrada na palavra, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 15, verso 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, tenhamos esperança. Todas as palavras que estão na Bíblia, elas são para trazer esperança para o nosso coração, para nos incentivar e nos motivar a continuar acreditando, continuar crendo. Amém, meus irmãos? O mais importante aqui nessa história é que todos obedeceram ao que Deus falou. Deus falou com Josué: Josué, eu te entreguei, mas não vai ser do jeito que você, que é um general, está acostumado, vai ser do meu jeito. Tem um texto lá entre os profetas, acho que é de Zacarias, fala que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Às vezes nós queremos convencer, mudar, nós queremos usar os argumentos, nós queremos sacudir a pessoa, dizer: olha, você precisa. E muitas vezes nos esquecemos que não é por força, não é por violência, não é por argumentos eloquentes. O apóstolo Paulo disse aos coríntios: eu não vou até vocês com palavras boas, com palavras com muito argumento, mas eu vou para vocês é no poder de Deus. Eu vou ministrar no poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, os desafios que nós temos muitas vezes são intransponíveis porque nós queremos usar os métodos humanos. Nós queremos usar a sabedoria humana. Nós queremos usar a força do próprio braço. Nós queremos que o nosso argumento seja convincente e nos esquecemos que é pelo poder de Deus. Se Israel ficasse lá com as flechinhas incendiárias, com os arietes batendo na porta de Jericó, devia ter umas três portas até chegar na cidade. Umas três portas até entrar lá no interior da cidade. Lá dentro havia suprimento para muito tempo, havia água lá dentro, água encanada entrando de algum lugar. Ninguém sabia como penetrar aquela cidade, mas Deus sabia. E essas barreiras que se encontram na nossa vida, a gente não sabe como vencer. Te olho e falo: não dá. Eu já tentei a conversa, já tentei a briga, eu já fiz de tudo e nada dá jeito. A Bíblia diz que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então as barreiras, as dificuldades, as grandes muralhas que se levantam na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, elas podem cair, sim, mas é pelo poder de Deus e não pelo seu poder, pela sua força, pela sua estratégia. O Josué, ele viu tantas coisas acontecer, mas ele era um general, ele era um homem de guerra, ele sabia onde colocar os seus soldados. Mas nesse momento ele escolheu obedecer o que Deus havia dito para ele, por mais estranho que fosse. Não era desse jeito, mas ele falou: eu vou obedecer, porque Deus disse. Certa vez, Pedro e os seus amigos não tinham pego peixe nenhum, pescando a noite toda. Jesus pediu o barco, encontrou eles ali lavando as redes, tristes, depois de uma noite inteira sem pegar nada. Ele então pede o barco de Pedro, Pedro empresta o barco, e quando ele termina de usar aquele barco, ele fala: pode voltar para a água agora, e lança as redes na parte mais funda. Pedro disse assim: nós passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas porque é o Senhor que está falando, nós vamos fazer. Sobre a tua palavra lançaremos as redes. É sobre a palavra de Deus. E não é a palavra, a gente olha no Instagram, vê essas páginas aí de, entre aspas, aí, humor, né? As profecias, as coisas que as pessoas entregam, são coisas tão ridículas. São coisas ridículas. São coisas que ofendem até a inteligência das pessoas. Tem uma senhora bonita, até uma senhora com cabelão branco assim, e ela, uma menina, uma jovem, deve ter lá seus 30 anos, querendo casar. Uma jovem solteira de 30 anos, ela quer o quê? A maioria quer casar. Aí ela bota a mão assim e fala assim: olha, se ela cair, é porque ela está pronta para casar. Pode casar. O que você acha que aconteceu? Aí a irmã foi orar e bateu assim no meio do peito dela assim: foi agora, se cair, está pronta para casar. A moça já está pronta para casar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas a palavra que nós temos que lançar as nossas redes sobre elas é a palavra de Deus, a Bíblia. Porque existe uma palavra que é dele para você. E às vezes vão entregar palavras que você até gosta, são boas, mas não são o que Deus falou. Tem um outro rapazinho de humor também, esse eu ri muito essa semana. Ele e o pai dele é assim, o anjo com um pano branco na cabeça, e ele é o profeta. Aí o anjo fala pro pregador assim: fala pro fulano que eu vou abençoar o trabalho dele. Aí o irmão fala assim: irmão fulano, Deus está me dizendo que vai abençoar o seu trabalho. Aí o anjo, aí ele começou: e digo mais. Ele falou: não, eu não disse, eu não disse isso não. Aí ele começou a falar: olha, eu estou vendo uma chave na sua vida, o anjo lá. Eu não dei chave nenhuma, eu já estou complicado com o Gabriel, porque toda vez é isso. E ele continua entregando. Então muitas vezes o que vem no eu te, e digo mais, não é Deus que falou. Agora quando você pega a palavra de Deus e ela diz assim: crê no seu Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Lança a rede sobre essa palavra. Quando a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lança a rede sobre essa palavra. Quando a Bíblia diz que 1.000 podem cair ao seu lado, 10.000 ao seu direito, e você não vai ser abalado, toma posse dessa palavra, porque essa não vai mentir, essa o anjo não vai falar, essa eu não mandei falar não. Essa está escrito na Bíblia. Essa o anjo vai fazer assim, ó. É aí sim. 10, essa o anjo da mensagem vai curtir. Eu estava numa vigília uma vez. Eu ia muito nas vigílias, né? Era novo, solteiro, ia muito nas vigílias. E aí eu estava sentado assim, aquelas igrejas mais antigas, com aqueles bancões de madeira. Vigília era boa demais, né? Mas de vez em quando rolavam uns negócios estranhos também, né? Não tinha problema também não. Aí eu, em determinado momento, o pastor veio, tinha um pandeiro, ele: pum, tá! O anjo do Senhor disse que está nesse lugar com a bandeja. E todo mundo ficava ligado. Quando o anjo, o pessoal fala, o pastor fala que o anjo estava, tinha um lugar que eu ia, que ele falava onde o anjo estava. Eu sentava do lado. Eu mudava de lugar. Porque eu acreditava naquilo ali, eu creio na presença dos anjos do Senhor. Mas só que daquele dia não deu muito certo, não. Foi muito esquisito aquele negócio. Aí, o pastor falou que o anjo, quando entrou, a visão dele é que o anjo veio com a bandeja assim, e perto de todo mundo que estava ajoelhado, o anjo baixava, e aí a pessoa pegava um presente. Eu estava de joelho, eu não perdi tempo. Mas o meu amigo, ele estava de calça branca. Ele, não sei porque ele gostava de uma calça branca, ele sempre usava calça branca. Ele não ajoelhou para não sujar o joelho da calça. Não, deu uma frustração. Ele olhou para mim assim. Ele não ajoelhou. Perdeu. É, perdeu aquele momento. Em outro momento veio, passou, aí orou e cantou e teve testemunha. Veio o pastor de novo com pandeiro e pá, deu aquela pandeirada. O anjo da bandeja está novamente nesse lugar. E ele me disse que aqueles que não estavam ajoelhados vão poder receber também se estiver ajoelhado. Meu amigo deitou no chão. Verdade, eu estava lá, pastor hoje, pastor Gessildo, o nome dele, meu amigo. Agora, irmãos, esse tipo de coisa, você pode até questionar, entende? Não é debochar, não é. Agora, quando você recebe alguém que diz para você, olha, você está passando por uma luta, mas Deus disse que a gente vai ter, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa não tem dúvida, não. Essa palavra, ela te sustenta. Porque você está passando a luta, está passando na prova, mas Jesus disse que no mundo eu teria problemas. Mas era para eu me animar, porque ele venceu o mundo. Então o Josué não era bobo, Josué era uma pessoa esperta, ele foi obediente ao que Deus disse, mesmo não sendo algo usual, mesmo não sendo algo, uma estratégia militar conhecida, ele obedeceu. Imediatamente ele chamou os sacerdotes, ele chamou os soldados, ele disse para o povo exatamente o que Deus havia dito para ele. Amém? E aí, meus irmãos, algumas lições que nós podemos aprender aqui. A primeira é que há uma grande diferença entre o caminho de Deus e o caminho do homem. Vamos abrir nossas Bíblias, Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Irmãos, o caminho de Deus, ele é diferente do caminho do homem. Tanto é que ele usou a casa, ele não começou pela casa do rei, ele começou a transformação, ele começou a tomada de Jericó a partir da casa da prostituta. O rei Saul, quando Deus mandou matar lá um povo lá, falou: destrói tudo. O rei Saul poupou o rei, vocês lembram dessa história? Eu esqueci o nome do rei agora. O rei Saul poupou o rei, poupou as ovelhas, poupou o gado. Aí o profeta Samuel foi conversar com ele e falou: que barulho é esse que eu estou ouvindo aí, o rei Saul? Que barulho é esse? Ele falou: olha, nós poupamos o melhor das ovelhas, nós deixamos o rei aqui vivo, porque por causa da pressão do povo. Olha a atitude, Deus falou: entra e destrói tudo. O rei Saul então achou que poderia poupar alguma coisa e guardou com ele. Aqui ele usou a mente dele. Ele pensou, ele falou assim: mas vai matar umas ovelhas tão boas dessa? Que pode ser? Porque a gente tem mania de santificar o erro, né? A gente tenta achar até um texto bíblico para justificar o nosso erro. Ele falou assim: eu pensei que essas ovelhas poderiam ser para sacrifício ao Senhor, então eu poupei o melhor de tudo. Mas Samuel disse para ele: não é desse jeito, a obediência deve ser completa, Saul. Você perdeu o seu reino porque você desobedeceu. Sabe, irmãos, de boas intenções, que o pessoal fala? O inferno está cheio. Se Deus mandou fazer, faça como ele mandou. Você acha que era natural as coisas que Jesus fazia? Ele pegava e botava a mão num defunto lá no caixão. Mas os religiosos diziam: não pode botar a mão, vai ficar impuro. Ele tocava no caixão. Não podia chegar perto de um leproso, ele tocava no leproso. Porque a maneira que ele faz é diferente, o pensamento dele é diferente. Então nós precisamos buscar um olhar do ponto de vista de Deus. E eu sempre me lembro da história que o meu professor de teologia contemporânea, acho que é contemporânea, ele dava. Ele era piloto da FAB. E ele falou que sempre que ele estava lá no alto, naquele jato, ele olhava para a terra e tudo se movimenta muito devagar. E aí, se você vê na janela do avião quando você está viajando, você olha ali, você fica um tempão vendo um lago. Você já fez essa observação? Às vezes você vê um lago, você está chegando em determinado lugar, você vê ali um lago, um rio, e você passa um tempão. Aí o comandante da aeronave fala que você está em voo de... Como é que é o nome do voo que ele fala? Voo de... Voo de cruzeiro a 1.000 km/h. Em voo de cruzeiro. Você olha para baixo, está assim, ó, Devagarinho. Eu acabei de ver. Sabe por que as coisas lá em cima são diferentes? Por isso que nós precisamos olhar as coisas do ponto de vista de Deus. O tempo é diferente. Ah, nós temos aqui uma pessoa, era uma moça. É assim? Lá, né? Devagarinho lá em cima. Mas se você andar 1.000 por hora aqui, em qualquer veículo, nem dá. Sabe, é muito rápido, as coisas aqui têm a tendência de serem muito rápidas. Mas o tempo de Deus é diferente. Às vezes você tem que orar. E perseverar, e dar uma volta, e dar outra volta, e mais uma volta, e nada vai acontecer. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Naamã, o general, foi humilhado por Deus. Porque ele falou, esse rio é sujo, tem rios melhores lá. Ele levou ouro, levou tudo. O profeta mandou um zap. Falou, mergulha 7 vezes no rio ali. E nem foi lá, ele falou, eu vim aqui. Ele não vai nem me olhar, ele não vai nem me examinar. É tipo o médico do SUS. Ele está com a cabeça baixa lá. Fala assim, doutor, eu estou com uma dor aqui, outra aqui, tal. O plano de saúde também está desse jeito, né? Só do SUS não. Quando você acha um médico que toca você para consultar, você fala, nossa, que médico bom. Ele faz uma pergunta. Você apaixona, você não quer marcar de novo com esse médico. O profeta fez assim, falou, vai ali, mergulha 7 vezes. Avisa ele lá. Falou, que absurdo. Ele não vai nem me ver. Ele não vai olhar a minha situação. Lá na minha cidade tem rio melhor que esse. Mas ele desceu lá e mergulhou uma vez. Nada. Duas. Nada. Três. Quatro. Na 7ª vez, ele levantou. E a Bíblia diz que a pele dele estava como a pele de uma criança. Precisamos perseverar. Ora uma vez, ora duas, ora 1 ano, 2, 3, 10 anos. Continua orando. E Deus, no tempo dele, vai fazer. Embora era irracional aquela tomada de Jericó daquela forma, né? Era irracional. Era irracional tomar Jericó daquela forma. Mas Deus tinha propósitos diferentes. E Ele fez. Então nós temos que ter fé no que Ele diz que vai fazer. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 23. Nós temos que ter fé no que Deus diz que vai fazer. Hebreus capítulo 10, verso 23. Diz assim. E aqui o 23. Achei. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Aquele que prometeu é fiel. Ele não prometeu um marido, um carro novo, uma chave de ouro descendo. Ele prometeu te sustentar, ele prometeu estar com você nas lutas. Ele prometeu que ia te guardar de todo o mal, que o anjo dele ia te proteger. Ele é fiel. Creia nisso. Tome posse disso. Segunda, irmãos, ensino aqui. O poder de Deus é sobrenatural, além da nossa compreensão. Não é? Jó 38, de 4 a 6, Jó resolve perguntar umas coisas para ele. Ele fala assim, eu queria estar diante do Senhor em um tribunal. Vê capítulo 38. Aí Deus, então, no capítulo 38, começa a fazer perguntas muito pesadas para Jó. Ele, onde você estava quando eu criei o monstro marinho? Onde você estava quando eu coloquei limite para o mar? Onde você estava quando eu fiz todas as estrelas? Quando eu levantei, quando fiz as montanhas? Onde você estava? Será que você acredita que Deus é muito maior do que você? Que Deus é muito mais poderoso do que a sua oração forte, do que os seus métodos? A Bíblia diz que Deus é todo poderoso. Amém? É o El Shaddai. É todo poderoso. Ele não é assim um pouco poderoso. Ele é todo poderoso. E esse Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você. Esse Deus está zelando por você. A Bíblia diz que nunca se viu, acho que é Isaías 64, nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Você confia no Senhor? Sabe quando você vê lá sua esposa, seu marido, seu filho, lá a situação no seu trabalho, ou uma necessidade vindo à porta, você confia plenamente que Deus vai suprir todas as suas necessidades? Irmãos, as pessoas falam assim: é, o fulano não está bem não, ele está no bico do urubu. Mas o primo do urubu sustentou o profeta com carne fresca. O profeta Elias, quando estava lá, isolado lá, quem levou comida para o profeta Elias foi um corvo. O corvo levava comida para ele, carne fresca. E ele tinha carne lá para comer. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender, amém? Deus vai te surpreender, porque o sustento dele e a resposta dele vem de onde você menos espera. A mãe do Moisés teve o filho, não era para ter filho, porque estava morrendo. Talvez muitos maridos não estavam tendo relações lá no Egito com as suas mulheres, porque todos os meninos que nasciam deviam ser mortos. Mas Joquebede teve relações com seu marido, nasceu um menino. Os meninos eram mortos onde? No rio Nilo. E onde o Moisés foi colocado? No rio Nilo. Rio Nilo tinha crocodilo. A filha do faraó estava lá tomando banho aquele dia, no meio dos jacarés lá. Aí a menina vai seguindo e fala assim, ela vê, a mulher vê e fala que Moisés era bonito, aquele bebê era um filho de hebreus. E a menina atrás da moita, a irmã dele. Quando ela abre o cestinho e dá um sorriso, a menina aparece. Oi, tudo bem? Vi que você achou um bebê. Quer que eu arrume uma mãe para dar a mamar para esse menino aí? Ela falou, oh, pois não. A filha de quem queria matar todos os hebreus fala assim, eu quero que você consiga alguém para cuidar desse menino. E eu ainda vou pagar. Vou dar um salário para ela. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus do improvável, é o Deus do impossível. Creia nesse Deus, amém, meus irmãos? Os muros de Jericó caíram e desmoronaram pelo poder de Deus. Ele caiu sobre si mesmo. E eu não sei, eu acho que deve ter ficado só a fita onde estava a casa de Raabe em cima. Ela morava no muro. Então eu fui pesquisar aí algumas figuras. Tinha uma das imagens lá de arqueologia que tinha um muro interno e um muro externo, e no muro, entre os dois muros havia ali uma comunidade. As pessoas moravam ali. Talvez Raabe estivesse não no alto do muro, mas no meio dessa comunidade entre os dois muros. E só a parte que ela estava não caiu. Só na parte que ela estava os homens israelitas não entraram para matar. Sabe, irmãos, o poder de Deus de nos proteger, de nos guardar, de cumprir as promessas dele é surpreendente. E você precisa crer. Ela creu. Ela falou, eles disseram que não vão me matar. Ela não imaginava o que, que viria. Ela não sabia como ia se dar aquilo, mas ela sabia que ela tinha uma promessa e que toda a família dela seria salva. Ela creu em Deus. Amém? E como disse o autor, aí até o último ponto aqui, há uma relação, irmãos, entre a graça de Deus e a nossa fé e obediência. A fé, ela exige obediência. Qual é a principal obra da fé? É a obediência. Qual a maior demonstração de amor que Jesus falou? É a obediência. Você diz que me ama, obedeça os meus mandamentos. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Raabe creu e levou a família lá para a casa dela, as muralhas caindo. E olha o que está escrito em Hebreus 11:30. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram depois que as pessoas haviam marchado em torno dela por 7 dias. As muralhas caíram. Raabe acreditou. Raabe, hoje, entrou, está na nossa palavra, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Raabe, ela entrou na galeria da fé. Raabe passou a viver com a sua família no meio do povo de Deus. Deus abriu uma oportunidade para ela. Sabe quando o povo de Israel saiu do Egito? O texto diz que muito populacho, pessoas de outras nações, também se beneficiaram do sangue do cordeiro na porta. E não morreram, os primogênitos, eles saíram do Egito junto. E esse populacho contaminou Israel ali na murmuração e muita coisa. Deus não queria que o povo dele fosse misturado, mas ele queria mostrar a universalidade da fé. Porque Raabe, ela não era uma judia, muito pelo contrário, ela era de Jericó, Essa cidade nunca mais foi erguida da mesma forma que era antes. Todo o povo foi destruído, exceto a família de Raabe. E Raabe, então, ela se torna a bisavó do rei Davi. E é interessante que depois de Raabe, entra uma outra mulher que não era do povo de Deus, também na genealogia de Jesus, que foi a Rute, que era a nora de Noemi. Outra pessoa que não era do povo de Deus, que está lá escrita no Evangelho, na genealogia de Jesus. Mas o texto diz que Raabe foi salva pela sua fé. Ela acreditou, ela agiu. Então, se você acredita na palavra, coloque em prática a sua fé, demonstre a sua fé. Você quer que a sua família pode ser salva? Faz um culto em casa, lê a Bíblia lá, chama seu filho, seu neto, sua família toda, vamos para a igreja, vamos na escola bíblica, vamos fazer um culto aqui, vamos orar. Você não crê? Você não crê que através da palavra, a Bíblia diz que é por ouvir a palavra que a fé entra no coração? E aí nós temos, começamos aqui no Vale das Palmeiras, terça-feira tem a célula na casa do Wellington, quinta-feira agora começa lá em casa, né? São grupos pequenos onde nós vamos estudar a palavra de Deus. Você pode levar convidados, leva seu filho, leva seu parente, leva um amigo, sabe? De manhã na escola bíblica dominical, um momento tremendo aqui da classe dos adultos, minha classe lá com as crianças, de ouvir a palavra. A gente diz que crê na palavra, mas a gente não vai na direção do que está escrito nela. A gente não compartilha a fé, a gente não obedece o que ela diz. Então, meus irmãos, creia no que Deus pode fazer àqueles que obedecem o que está escrito na sua palavra. É o Deus de impossíveis, é o Deus do improvável, é o Deus que faz coisas que você, se te contassem, se não tivesse na palavra, você não acreditaria. Alguém passando lá perto de Jericó, imagina hoje uma viagem no tempo, você passar lá na muralha de Jericó, 35 metros de altura, 14 metros de largura, 20 metros de largura, aquele negócio enorme. Você dizer assim, essa muralha vai cair, falar para alguém de lá, não é possível, já vieram muitos povos aqui, nunca conseguiram derrubar, nem do primeiro portão passaram, olha que vai cair. Sabe, irmãos, nós já temos a base para crer. Por que que o pessoal tinha medo? Porque ele já tinha ouvido falar do poder do Deus de Israel. Por que que Josué obedeceu exatamente o que Deus tinha falado? Porque ele já tinha visto. Como vamos atravessar o Mar Vermelho? Pode passar, pisa, diga ao povo que marcha. Aí passou, ele pequenininho, criança talvez naquele tempo, olhou e falou, caramba, peixe aqui, outro aqui. Ele maravilhado, ele viu o poder de Deus. Ah, nós não temos o que comer direito aqui. Vem o maná, e ele lá com a vasilhinha catando a comida junto. Olha, gente, que delícia isso aqui. O Josué, a fé dele foi aumentando. E aí quando ele entra na fase adulta, que ele assume um compromisso de liderar o povo, ele está diante do Rio Jordão, numa parte onde era muito fundo. O que é que nós vamos fazer, Senhor? Toque na água. E eles entraram lá com a Arca da Aliança no meio do rio. A água afastou de um lado, afastou de outro, e eles passaram a pé enxuto aquele rio. E quando Josué está diante de Jericó, a fé dele não titubeava, ele não tinha medo nenhum, porque ele tinha experiência com Deus, ele tinha visto o que Deus tinha feito. Nós falamos assim, eu acredito no que Deus pode fazer, eu já vi muita coisa, eu já vivi muita coisa. Só que no momento em que você é desafiado na sua fé, você prefere o grupo de zap do que oração. Você prefere enviar milhares de currículos desesperadamente. Prefere desabafos em grupos públicos do que confiar no que Deus pode fazer. Você prefere procurar os médicos mais caros antes de orar. Antes de orar, ore pelo menos para a primeira oração. Faça uma oração. Eu estava vendo um testemunho da Fernanda Brum. Ela tinha 17 anos, o pai dela morreu numa reunião de pastores lá no sul. Não sei se vocês viram esse testemunho. Ela falou que ela era muito novinha, 17 anos, e o pai dela viajava com ela. O pai dela morreu, e os pastores orando, e ela lembrou que ela tinha feito um curso. Isso eu vi nesse tempo, tinha meu curso de ressurreição de mortos, que a Valnice Milhomens ministrava, que ela viu na África, que tinha muitos pastores que ressuscitavam mortos. E como fazia isso? A Ivonice Milhomes trouxe essa informação para o Brasil e a Fernanda Blum participou de um desses cursos. Ela falou: esses pastores não estão orando como devem orar. E a menina de 17 anos, empolgada, viu o pai morto lá, começou a orar e ela disse assim: primeiro, eu tenho que repreender o espírito de morte. Espírito de morte, deixa meu pai, espírito de morte. E o segundo passo que ela aprendeu no curso: chame pelo nome, como Cristo chamou Lázaro. Ela começou a chamar o nome do pai dela: vem para fora, deixa a morte. E o pai dela voltou. E a avó dela havia sonhado que o pai dela tinha morrido nessa viagem. E ela estava orando lá, aqui no Rio de Janeiro, por essa viagem que o pai dela estava junto com ela, que ele ia morrer. E ela entendeu, e todo mundo começou a glorificar, porque ela tão nova ali vendo aquilo acontecer. Mas por que que aconteceu? Só porque ela orou. Orou. Olha, primeiro, é o primeiro recurso. A Bíblia fala em Filipenses que antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e as vossas súplicas com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Amém? Então, você crê no poder de Deus? Vamos ficar de pé? Vamos cantar Vem com Josué Lutar em Jericó? E aí eu quero pedir você agora, em nome de Jesus, que você coloque o seu maior desafio diante do Senhor. Sabe, você tem desafios grandes na sua vida? Você tem coisas que têm te deixado assim preocupado, ansioso? Você não sabe o que fazer? Nós vamos cantar Vem com Josué Lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Você crê que essa muralha da sua vida pode cair? Você crê que esse desafio aí para Deus é nada? Amém? Então cante com força, crendo, colocando diante do Senhor. Seja qual for esse desafio, coloque diante dele, amém? E vamos adorar o nosso Deus com força, com fé, com foco naquele que pode fazer o impossível e o improvável. Vamos lá, vem com Josué lutar em Jericó.
Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar Jericó e as muralhas ruirão. Subo os montes de faca, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué. Subo os montes de faca, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soaram, abalando o céu. Vamos lá.
por favor.
Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, com as muralhas ruínas, os montes de vaga, o Senhor vai guerrear.
Sejam quebradas agora em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos no Deus sobrenatural, cremos no seu poder. Nós marchamos, ó Deus, na direção da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Coloque aí, meu irmão, debaixo dos seus pés. Comece a marchar. Comece a declarar vitória na sua casa, no seu trabalho, nos desafios que você tem enfrentado e você acha que são intransponíveis. Dizendo assim: eu já entreguei a você, eu já dei Jericó para você, Josué, eu já dei Jericó para você, Maria, João, José, eu já dei Jericó para você. Creia no que eu falo, creia na minha palavra, obedeça, que as muralhas vão cair em nome de Jesus. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai ter. Aleluia, aplauda ao Senhor. Jericó chegou ao fim na sua vida, na sua casa, na sua rua, no seu trabalho. Toda barreira espiritual está caindo agora em nome de Jesus. Toda barreira espiritual, nós repreendemos a Satanás agora em nome de Jesus. Satanás, nós te repreendemos e abençoamos cada casa, cada lar, cada família aqui representada agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, por isso, o pessoal fala. Senhor!
bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18h30, no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando, através desse podcast, das nossas ministrações. Que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.